Construtora JL apresenta
CBN Concretiza.
Oferecimento Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade.
Agora 10 horas e 5 minutos, estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, 16 de agosto. E agora nós vamos conversar com a Luana Weber, engenheira eletricista. Luana, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, ouvintes. Muito obrigada a vocês pelo convite novamente, né, de estar aqui na CBN e trazendo novamente essa pauta do setor elétrico.
E vamos começar falando sobre a SOEA. Semana passada em Gramado, como que foi? O que é a SOEA?
Olha, a SOEA é o maior evento, né, da área da engenharia e agronomia. A Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, ela é promovida pelo sistema Confiacreia em parceria com a Muta. Então, nós estivemos lá juntamente com mais de 4 mil engenheiros e agrônomos de todo o Brasil para entender a importância da engenharia na soberania nacional, que inclusive era o tema da SOEA deste ano, e entender também as oportunidades de evoluções na área tecnológica. Então, ficar mais por dentro das tendências do mercado para a gente conseguir trazer essas aplicabilidades para o nosso dia a dia.
E quais as mudanças que estão ocorrendo no setor de energia que nós podemos destacar aqui?
É bastante coisa que está acontecendo. Eu acho que, assim, para a gente começar a discorrer sobre isso, a gente precisa lembrar da preocupação ambiental. Então, ainda no setor elétrico mundial, a gente tem como fonte de principal geração de energia combustíveis fósseis, que não são renováveis. E aí cada vez mais se busca por essa diversificação, né? Hidrelétricas, energia solar, energia eólica. Então, esse foi um dos temas, né? Quais as novidades e as tendências que a gente tem de geração de energia. E dentro do setor elétrico também nós falamos bastante sobre a descentralização, que isso tem sido recorrente nos últimos anos, a gente observa, de não centralizar a geração, né? Aqui na nossa região do Brasil, em especial aqui na nossa cidade de Cascavel, nós observamos a questão da energia solar, que é cada vez mais evidente o quanto que isso está se tornando normal ter nas suas casas, nos seus comércios, né? E aí o consumidor, ele começa a fazer parte do sistema elétrico, ele começa a ser gerador e consumidor do seu sistema. Então, isso é muito importante a gente ressaltar também. Eu acho que é bacana também, Roberto, a gente aproveitar que está falando dessas alterações, dessas mudanças, né? E comentar um pouquinho sobre o ocorrido que nós tivemos ontem aqui no Brasil, né? Nós tivemos
esse apagão.
O apagão, exatamente. Né? A gente estava comentando que ainda não saiu um relatório conclusivo assim da causa. Existe até a hipótese, né, de repente ser algum tipo de vandalismo, algum crime, o pessoal vai investigar isso.
Me parece que isso está sendo já descartado, né?
O pessoal ainda está investigando. Né? Mas é algo que realmente nos preocupa, né? Porque foram todos os estados, com exceto de um que não é interligado, mas todos em algum momento foi afetado, né? Hoje já foi tudo restabelecido, mas realmente para a gente ver a importância disso, né? Desse cuidado com a sobrecarga, entender como funciona o sistema de geração de energia, transmissão e pensar nessas tecnologias que a gente consegue, né, dentro da engenharia implementar para que isso não volte a acontecer, né?
Pode ter havido também uma falha humana ali, uma falha técnica, o pessoal está investigando, inclusive os ouvintes têm acompanhado aqui na programação nacional da CBN. Agora pegou muita gente de surpresa, não é, Luana?
Sim.
Apagão, nós temos inclusive a própria energia solar aí esparramando para todo o Brasil esse sistema que vai também contribuindo e de repente um apagão, né? Ficou um negócio meio estranho, né?
A gente está no aguardo aí, mas pelas últimas notícias que a gente deu uma olhada, foi uma sobrecarga que acabou acontecendo,
mesmo,
né, em um dos estados. E aí, como a gente tem o sistema interligado, acabou afetando grande parte. Nós tivemos até, eu diria assim, de certa forma, uma sorte, né, Roberto, aqui na nossa região do Paraná, que a concessionária conseguiu intermediar e fazer as desconexões para que a gente não sofresse tanto, né, logo que identificou essa falha ali nas interligações. Mas, por fim, vamos aguardar, né, os próximos estudos aí, os pareceres, mas é um alerta também para a gente saber que tem que estar atento e pensar em novas possibilidades aí no sistema elétrico de energia também.
E falando em concessionária aqui no Paraná, gostaria de ouvir a sua opinião também sobre a privatização da Copel. Você que tem acompanhado também esses desdobramentos, o que a gente pode falar aí do ponto de vista do consumidor, empresários?
Sim, eu estava lá no Rio Grande, né, no evento, e aí aconteceu, entre uma palestra e outra, a gente estava acompanhando ali o que ia acontecer com a privatização da nossa concessionária. Nós observamos, né, até os ouvintes devem estar habituados já com essa informação, que a privatização movimentou aí mais de 4 bilhões de reais e que nós temos boas perspectivas desse marco que aconteceu, né, no setor elétrico aqui do estado do Paraná. Então, se a gente for acompanhar historicamente o que aconteceu com outras companhias de energia quando foram privatizadas, nós esperamos que, né, o governo agora e também os acionistas, né, que a gente consiga recuperar uma capacidade de investimento, né, da Copel. Isso vai trazer melhorias de benfeitorias de infraestrutura para o consumidor e principalmente na questão corporativa. Quando a gente pensa em longo prazo, a gente pensa na parte de gestão, operacional, estratégico. Então, através dessa questão da privatização da Copel, a gente acredita que a gente vai conseguir ter uma melhor assertividade na gestão e novos aportes também no aumento da qualidade dos serviços, né? Então, para nós que somos engenheiros, que trabalhamos na área elétrica, o consumidor também, a gente espera que esse marco seja positivo. E daí só para reforçar também que ainda não é assim, a gente sabe que tem uma fatia ali, 15%, no qual o governo ainda faz parte, né, da Copel. Então ele ainda tem uma ação considerável, mas que movimentou bastante e a gente espera boas notícias daqui para frente dessas mudanças que vão estar acontecendo.
E a privatização é o caminho mesmo, Bruno? Você é favorável à privatização? Nós tivemos a telefonia tempo atrás, uma mudança bastante significativa.
Sim. São perspectivas, né? O que eu acredito quando a gente privativa, principalmente quando abre essa questão de acionistas, a gente consegue levantar um capital de investimento. E aí, com esse capital, as empresas conseguem investir onde realmente, às vezes, tinha aquela falta, né? Então, por isso que eu sou a favor, muitas vezes, da privatização, né? Pelo que a gente tem acompanhado, até das redes de telefonia, enfim, que tem trazido um benefício. A gente tem que pensar na sociedade, né? Então, a gente consegue, sim, trazer um benefício. Eu vi agora há pouco que você comentou também sobre o Edson aqui da região, né? Ele também participa de várias associações e a gente sabe o quanto que o setor privado, muitas vezes, consegue apoiar a infraestrutura de uma cidade, de um estado, né, e dentro das organizações, quando acontece essa questão da privatização, não é muito diferente. A gente precisa olhar com esse mesmo carinho, né, de que sim, a gente vai conseguir melhorar, né, principalmente a parte de investimentos ali.
Estamos conversando com a Luana Weber, engenheira eletricista, no quadro CBN Concretiza. Vamos falar um pouquinho sobre o Agosto Vermelho. O que é o Agosto Vermelho?
Olha que bacana, a gente está na metade do mês de agosto já. Esse Agosto Vermelho é uma iniciativa que surgiu da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRADE, né? E o que que é? Uma forma bem simples da gente buscar a conscientização dos acidentes com a rede elétrica, Roberto. Então, hoje a gente sabe, no último ano nós tivemos aí mais de 300 acidentes com rede elétrica, tivemos, né, acidentes com fatalidades também, e cada vez mais a gente precisa desse incentivo, dessa conscientização para a população, para os trabalhadores, de que as manutenções precisam ser feitas por um profissional especializado, de não se trabalhar com o sistema elétrico energizado. E principalmente essa questão dos furtos que a gente tem visto, né, nos últimos tempos, que acontece com os cabeamentos aí, que tem ocasionado todos esses problemas aí, esses acidentes com a rede elétrica. Então, o Agosto Vermelho é isso, é a conscientização realmente da população, dos trabalhadores, para se pensar nos riscos aí sobre esses acidentes que acontecem com a rede elétrica.
As pessoas estão mais conscientes também, não é?
Assim esperamos, né, que estejam. Pelo que a gente tem visto, a questão dos furtos deu uma diminuída, né, então o pessoal está um pouquinho mais consciente realmente dos problemas. E eu, em contrapartida, né, com a empresa e tudo que a gente tem estado à frente, em contato direto com os clientes, com os consumidores, a gente percebe que sim, Roberto, que tá, cada vez mais o pessoal está buscando a informação, estão buscando os profissionais realmente para fazer os serviços ali de manutenção, querendo entender melhor como deixar a instalação elétrica de forma segura.
E sobre os cuidados que precisamos ter para evitar acidentes elétricos, tem uma pergunta aqui da Leila de Cascavel, ela diz o seguinte, não sei se posso fazer essa pergunta, pode sim, Leila. Vamos colocar aqui para especialista no assunto. Ela tem uma dúvida, ela já viu, ela coloca que já ouvi comentários e já vi imagens também. O celular, ele não pode ficar carregando à noite? Pode haver alguma explosão ou algum problema? Celular, pode deixar a noite toda carregando ou não? É a pergunta aqui da
ouvinte. Olha só que interessante, né? A gente sempre, quando fala dessa pauta de coisas ligadas na tomada, não só o aparelho telefônico, a gente precisa pensar em vários fatores, né? Então, com especificamente aí, o aparelho celular, nós temos a bateria desse equipamento, né? Então, assim, nós precisamos tranquilizar, de certa forma, a população que esse equipamento passou pelos testes, né? E ele pode ficar carregando ali dentro do tempo estabelecido pelo fabricante. O que é bacana a gente alertar nesse caso é o local onde você vai deixar esse aparelho carregando. Então, a gente sabe que tem pessoas que têm o costume de deixar isso na cama, né, ou no sofá, e aí a bateria, muitas vezes, ela esquenta. E aí, isso pode ocasionar, né, algum acidente, algum problema ali no móvel ou até mesmo, né, na conexão, nos carregadores, enfim. Então, o bacana é deixar no lugar próprio, numa mesa, numa escrivaninha, né, um local um pouco mais afastado ali dessas áreas que, caso venha a acontecer, né, alguma coisa, não está perto da pessoa. Então, essa é a recomendação que a gente deixa aí para a Leila.
Tem mais uma perguntinha aqui, o ouvinte pediu para não ser identificado. Ele diz aqui, gato, como que é? Denunciar em caso de gato. Gato é aquela...
Sim.
Aquela ligação irregular, né?
Exatamente.
Ele está querendo dizer aqui, para quem, se tem, por exemplo, um vizinho ou ele conhece alguém, para quem ele deve fazer contato para denunciar?
Olha, geralmente nós recomendamos direto para a concessionária de energia, né? Então, você pode fotografar a situação, coletar o endereço, entrar no site da própria concessionária ali e fazer a denúncia. Eu não me recordo agora se pela denúncia também é de forma anônima ou você precisa se identificar. Mas o melhor, quando a gente fala em qualquer tipo de denúncia, não só gato de energia, mas outras situações que envolvem eletricidade e a engenharia, é a gente pensar que a gente está alertando, né, e conscientizando também as partes que vão estar fiscalizando de que aquilo ali pode ocasionar algum risco, né? Então, um gato de energia não é simplesmente a denúncia porque está conectado de forma indevida, mas sim porque ele tem um risco também, né, de ocasionar um curto-circuito, um incêndio. Então, essas instalações clandestinas, gostei bastante que ele trouxe isso. Dá uma olhadinha lá no site da concessionária, que eu acredito que tem uma aba para você conseguir fazer a denúncia por lá.
Agora, isso reduziu bastante, né? Eu lembro que há 20, 30 anos, a gente andava pela periferia de Cascavel, pelos bairros mais distantes, e havia ali casas, barracos e muitas dessas ligações clandestinas, não é? Diminuiu muito, não, Luana?
Sim, isso foi um trabalho da Companhia de Energia, né, juntamente com outros órgãos, o próprio CREA, o próprio Ministério do Trabalho, né, que tem fiscalizado também. Mas o que a gente observou? A entrada de energia da nossa concessionária aqui, que é a Copel, ela passou por alterações também nos últimos anos. Então, isso dificulta com que seja feita essas ligações clandestinas sem que passe pela medição de energia, né? Mas ainda existe uma série de dificuldades assim que a gente encontra na instalação interna de muitas edificações, né, irregulares. Porque uma coisa é você não estar com o gato, tá, regular mediante a concessionária, mas internamente na sua edificação acaba estando, né, ali a elétrica de forma irregular, o que pode trazer risco também de sobrecargas e incêndios por conta, né, disso da parte elétrica. Então, tem que ter esse alerta também, sempre chamar um especialista para dar uma olhada, fazer uma inspeção e poder fazer a manutenção ali de forma correta.
Mais uma perguntinha aqui para a gente fechar. Lembrando que o ouvinte sempre pode interagir aqui conosco, 991-377533. Muito bom receber a participação, a mensagem do ouvinte. O Geraldo, não, quem que está fazendo essa pergunta aqui é o Elvio. O Elvio está dizendo o seguinte: gostaria de saber se tem alguma novidade em relação à energia solar, fotovoltaica, mudança na legislação. Mudou alguma coisa, Luana?
Olha, desde o começo do ano que teve aquele marco, né, que foi o regulatório ali das alterações das tarifações, até o presente momento se manteve igual. O que, que eu acho bacana comentar, que daí não envolve tanto apenas a parte do solar, mas envolve o mercado livre de energia. Então a gente espera, isso já foi aprovado, e a partir de janeiro de 2024 a gente vai ter uma alteração nesse setor, né? E aí o pessoal já precisa estar atento, principalmente as indústrias, os grandes comércios, nessa parte de compra de energia, né? Que eles vão poder ter essa flexibilidade de escolha, e saber de onde você quer comprar a sua energia, vai poder escolher ali, enfim. Mas dentro do solar, a princípio, segue as normativas que nós tivemos, né, no início do ano, aí, das alterações tarifárias. Está sendo muito bem visto, né? Ainda tem uma demanda muito alta, o pessoal tem buscado bastante a instalação de sistemas solares, né? Os fotovoltaicos, e também a questão de comercialização dos créditos de energia, que acaba se tornando um empreendimento, né? Tem muitos investidores que hoje compram terrenos, instalam as suas usinas e fazem disso um negócio também rentável ali para a comercialização dessa energia.
Tem uma perguntinha aqui do Gelson, acho que dá tempo, né, produção? O Gelson está dizendo o seguinte: tenho energia solar em casa, de fato pago uma taxa baixa, R$ 70,00, mas teve um mês que veio zerado, aí no mês seguinte veio normal. O que a gente pode falar para o Gelson aqui? De repente procurar a empresa que instalou para obter as informações, ou você tem uma resposta?
Tem que dar uma olhada, né? Eu confesso para você que, assim, vir zerado não é normal. Geralmente é assim, você se paga no mínimo a taxa mínima, né? Mesmo tendo o sistema. Então tem que dar uma olhada.
Tem a iluminação.
Exato,
né, pública.
Tem iluminação pública, o imposto e a taxa mínima, de acordo com a entrada de energia desse cliente.
Se ele paga 70, em média 70, ele vai pagar sempre em torno disso, né?
Isso.
Se um mês veio sem nada, pode ser que depois venha a cobrança.
Tem que dar uma olhada, porque assim, não é normal, mas às vezes pode ter ocorrido, né? Vamos entrar num caso hipotético aqui dos meses anteriores ter sido faturado errado, e esse cliente já entrou com um protocolo pedindo uma reanálise, e aí a concessionária entendeu que realmente estava errado e acabou abatendo esse valor. Mas, de qualquer forma, eu acho que está correto, né, a orientação que você trouxe, de procurar realmente ou a própria concessionária ou a empresa que fez a instalação, né, para fazer uma leitura correta ali dessa fatura desse cliente.
Muito bem. Valdir, obrigado também por nos acompanhar. O Wilson lá de Toledo, o Álvaro de Céu Azul, obrigado. Quem mais está acompanhando aqui para a gente registrar? O Valdinei de Cascavel, o Dirceu de Boa Vista Aparecida, muito obrigado. O William de Cascavel. Luana, obrigado pela entrevista e até uma próxima.
Eu que agradeço, gente. Prazer, satisfação sempre estar aqui com vocês.
Conversamos com a Luana Weber, engenheira eletricista. Agora 10h22.